Vamos a Eclesiastes, capítulo 7, a segunda parte do versículo B. Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 9. A segunda parte do B e o 9. Diz assim a palavra de Deus: a paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse a ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos touros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Sejamos prontos a entendê-la, a aplicá-la em nossas vidas, contra a nossa carne, contra o nosso eu pecaminoso que ainda está em nós, digo nós, crentes em Jesus Cristo, e os que não são vivem ainda totalmente pela carne, que é uma pena, separados de ti. Espero que esta pregação tenha o efeito também de tocar em corações assim que precisam desesperadamente de Cristo, antes mesmo de pensarem nas virtudes cristãs. Que Cristo seja honrado o que vai ser dito aqui. E do que vai acontecer com as nossas vidas, nosso comportamento, que de pouquinho em pouquinho, pregação após pregação, leitura após leitura, vai ou deverá estar acontecendo de se transformando cada vez mais de forma parecida com o andar do Senhor Jesus Cristo. Então, te peço que cada pregação aqui deste púlpito contribua para a mudança, o aperfeiçoamento de cada um daqueles que já são crentes e no constrangimento, na inquietude daqueles que precisam se acertar contigo antes de deixarem esta terra. É em nome de Cristo que eu te peço. Amém. À primeira vista pode parecer meio estranho contrastar paciência com arrogância, porque não é bem exatamente o oposto do outro. Paciência com arrogância. Paciência, o oposto de impaciência. O arrogante, talvez o oposto seja humilde ou coisa assim. Mas o significado das palavras no hebraico pode esclarecer bem e nos fazer entender um pouco mais porque Salomão fez esse contraste aqui. No hebraico, paciente significa literalmente longo, comprido. E figuradamente, então, dá a ideia de paciente, que é tardio em se irar-se, que demora a se irar. Essa é a ideia. No Salmo 23, famoso Salmo 23, naquela parte que diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, literalmente é por longos dias. O que é traduzido por para todo sempre é por longos dias, dias compridos. Eu vou estar na casa do Senhor muito tempo. Esta é a ideia que está lá. Lá em Êxodo 34, versículo 6, Deus é descrito como tardio em irar-se, que é a mesma palavra traduzida aqui e em outras passagens do Velho Testamento por paciente ou paciência. Agora, o versículo 9, então, quando ele diz: não se apresse a ficar irado. Então, Salomão aqui já fala na ideia de tempo, não se apresse. Já associando, no português é difícil vermos a associação, mas no hebraico, quem está lendo o final do 8 e o 9, vê a ideia de tempo dos dois eixos. Quando ele diz aqui: a paciência é melhor do que o demorar-se a se irritar ou se zangar, aí ele fala aqui: não se apresse a ficar irado. A ideia, então, é bem perto uma da outra aí, indicando que Salomão parece que queria mesmo falar desse assunto de ira, ou talvez mais do que a ira, seja o tempo de se irar, a facilidade de se irar, a duração da ira, como é que vai se tratar, como é que deve ser tratada essa questão da ira. Então, ele não dá uma aula aqui sobre ira e tal em si, mas a ideia de tempo não se irar parece que está presente aqui. Então, o paciente, a pessoa paciente demora a se irritar, como se fosse comprido de ânimo, de aguentar, ele aguenta, 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 bastante. E essa é uma ideia muito interessante, é um conceito curioso para nós. É como se a calma que impede de ficar irado, ou a tranquilidade, ou a serenidade, percorresse um longo caminho antes de se acabar ou antes de se transformar em ira. O que é óbvio. Muito bom. Quantos de nós gostaríamos de ser assim? E aí está as escrituras, estão as escrituras, não somente aqui, mas em outras passagens, inclusive vou ler uma delas, faz um paralelo perfeito com essa de Salomão, no Novo Testamento. Vemos, então, que isso é excelente, essa ideia de demorar a se irar. Arrogante. De fato, no original, a ideia é arrogante mesmo, então é uma boa tradução, mas também, que é sinônimo, orgulhoso, altivo. Embora não contenha na própria palavra a ideia da questão de tempo, de capacidade de suportar uma adversidade, mas todos sabemos que o arrogante não tem margem para suportar adversidade ou contrariedade. Experimente dizer uma coisa que alguém arrogante não gosta de ouvir. Muito provavelmente ele vai lhe cortar no meio da frase. Ele não vai deixar você terminar de falar. Se apressa rápido em parar aquilo que ele não está gostando, que ele está irritando de alguma forma. Então, é curioso quando a gente pensa um pouco nessa questão de o paciente ser longo. Aí, quando fala em arrogante, mas o que tem a ver com o outro? É que o outro, embora não esteja explícito aqui, mas ele é o contrário, de fato, ele é rápido. A própria arrogância dele faz com que ele seja muito curto na sua capacidade de aguentar algo que não gosta. Em princípio, o arrogante, mesmo prepotente, acha um absurdo alguém ter o atrevimento de lhe dizer alguma coisa contra ele, ou que irá aborrecê-lo. Como é que pode ter a coragem ou a petulância de me dizer isso aí? Não interessa se é verdade, se não é, de fato é assim ou não, se foi dito de uma maneira cuidadosa, educada, não importa. É muita petulância desse camarada, desse sujeito, desse elemento, chegar aqui na minha frente e dizer isso é contra mim, ora, mais coisa. Não é que todos esses pensamentos estejam presentes tão cristalinamente na cabeça de um arrogante quando ouve uma coisa que não quer, mas está lá potencialmente, e é fortíssimo isso. Faz com que a paciência dele, que é o assunto, é o contraste com o outro, seja muito pequena. Então, a paciência é mínima ou quase zero para suportar o que lhe é contrário. Não vê motivo algum para ter que ficar numa situação que para ele é desconfortável, desagradável, não estou gostando de ouvir isso. Esse papo não está legal para mim. Eu não gosto desse tipo de conversa. Se é, repetindo a ideia, não importa muito se procede, se não procede. Não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Ponto final. Por isso, então, é que o texto aqui fala do arrogante. Melhor, o paciente. Então, olhando por esse ângulo, o contraste aqui no final do versículo 8 é muito bem feito, é perfeito, encaixa muito bem. Melhor o paciente que demora a se irar, como a própria palavra diz, do que o altivo, parênteses, que logo cospe fogo. Melhor um demora do que o outro, que pela arrogância não tem paciência alguma. Então, no 9, ele vem para a exortação direta, Salomão. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos touros. Estou usando a nova versão Almeida, ou atualizada. A revista atualizada que eu estava usando antes diz: não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. É praticamente igual, uma coisa com a outra. É interessante como nós vemos muitas vezes em Eclesiastes e em Provérbios, que muito se parece, inclusive, boa parte de Provérbios foi escrito por Salomão, que entendemos que escreveu Eclesiastes também. Ele tenta desencorajar certos vícios ou maus costumes, simplesmente dizendo que isso é coisa típica de tolos. É curioso isto. Fiquei pensando. Isso aqui é do tolo. O insensato age assim. O sábio age assim. O tolo é assim. O prudente é assim, é assado. Muitas e muitas vezes dizendo, isso aqui é coisa de tolo, é coisa de insensato. Pode parecer uma estratégia muito elementar, fazer com que você evite um mau costume, dizendo isso é coisa de tolo. Mas é poderoso, dá um efeito muito bom. Aliás, se não fosse o Espírito Santo, não teria usado ao inspirar o autor de Provérbios, Salomão, agir dessa forma, de dizer, cuidado com isso aqui, parece com quem é estúpido, ou tolo, ou insensato, ou coisa semelhante. O efeito é forte. Por quê? Porque ninguém com o mínimo de bom senso e de juízo vai querer ser tolo. Você já pensou chegar para uma pessoa que você tem certeza que é um insensato daqueles, em que 99%, talvez a mãe dele escape, de achar que ele é um tremendo de um tolo mesmo. Tem gente assim, infelizmente, mas tem. Agora, você acha que chegando para ele, meu amigo, você é tolo? Você sabe a resposta dele? Claro que ele não vai achar isso. Sou e dos grandes. Eu não estou falando aqui na hora de um arrependimento, na hora de confessar um pecado para uma pessoa, confessar um erro, que a pessoa chega quebrantada. Claro, todos nós chegamos ao ponto de dizer, especialmente para Deus, mas talvez pelo marido para a esposa, ou o contrário, dizer, me desculpe, eu fui tão tolo, eu agi assim. Eu não estou falando disso, estou falando é no dia a dia mesmo. Pessoa que é tola mesmo, por característica, não vai achar de jeito nenhum que é insensato. Então, repetindo, ninguém com um pingo de juízo quer ser tolo ou quer ser comparado com tolo. Então, parece que é muito bom, e pelo jeito que a Bíblia quer, que o leitor das Escrituras conheça de cor várias características do tolo, vai dizer assim, eu tô parecendo um tolo aqui. Posso não ser caracterizadamente ou continuamente assim, mas eu tô parecendo. Isso é coisa de insensato. Eu não vou fazer mais isso, não. Ele corre a Deus, pede ajuda, conversa com a pessoa que tem magoado e trata aquilo, enfrenta aquilo. Porque conhece o perfil do insensato bem direitinho, além do que já vê no dia a dia, mas aqui está o padrão, é o que vale, que é a palavra de Deus, dizendo que se isso aqui é coisa de tolo, é porque é. Se isso aqui é característica de sábio, é porque é. O padrão é aqui, o padrão não somos nós, nossa própria consciência. Embora, obviamente, todo mundo segue sua consciência e, de outra forma, por isso é que a gente deve aperfeiçoar a nossa consciência diante de Deus. Mas o padrão deve ser as Escrituras. Qualquer coisa que você faça e lhe lembre, isso não é de alguém que tem sabedoria. Então, se você não liga para isso, já está mostrando um bocado da sua insensatez, obviamente. Então, parece que é como se fosse um freio que a Bíblia quer nos dar ao dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, nos dá toda uma listagem de um comportamento, uma atitude de um tolo. Então, quer ser tolo? Não, não, de jeito nenhum. Pois não sai por aí explodindo, morrendo de raiva das coisas. Entre muitas outras coisas, essa é uma. Tem gente que quase se gaba disso, né? Ah, esse pulso aqui ninguém pega. Esse pescocinho aqui ninguém dobra. Leva, me dá uma, devolvo três. Acha que isso é o máximo. Que já é uma tolice em cima da outra. Né? Além de ser, ainda se gaba de que é. De que não tem um papa na língua, comigo é bateu, levou, se vier, volta na mesma hora, ou pior, e engulo, desaforo, não levo desaforo para casa, esse tipo de coisa. Está bem parecido com a ideia aqui, bem parecido. Não leva para casa, então não vai dormir nem uma noite com o que acabou de ouvir na mente para poder pensar, poder meditar, não, é na hora, não vai para casa com esse desaforo. Resolve imediato. A ideia do tempo. A ideia do tempo para reagir a uma situação. Pensar naquilo que ouviu. Trabalhar na sua mente aquilo que você acabou de ouvir sobre você próprio. Não, tem que ser rápido, na hora. Agora, sempre vai ser fácil encontrar justificativas para as nossas explosões de irritação, de raiva. Vai ser fácil, isso aí não se iluda. Por exemplo, você ontem, naquela situação assim, 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 você explodiu. Ah, para um momentinho. Também, aí começa. É rápido. Você está falando de ontem, depois do almoço, naquela discussão? Mas também do jeito que minha pessoa me pegou ali. Sim, e daquela semana passada? Ih, ali nem fale, já estou com raiva de novo. Só em me lembrar. E assim vai. Eu estava muito estressado. Sabia que eu estava estressado? Você sabia que tinha acabado de ouvir que fui demitido? Você sabia disso? Não, não sabia. Pois, saiba. Não. Altivos, cheio de razão, achando e que pode justificar suas explosões. Você não consegue justificar explosão nenhuma. Nem eu, nem nenhum de nós. Nenhum. Explosão não é justificável. é coisa de insensato, que não tem paciência, de arrogante. É um aspecto, não tem outro. Eu estava morrendo de dor. Geralmente essa coisa de dor amolece um pouco o outro, né? Estava com dor e tal, como se dor fosse motivo para poder explodir. A gente entende, todos nós passamos por isso, todos nós sabemos isso. Podemos até achar que deixa de ser uma certa justificativa e tal. Mas não resolve, não é assim. Não é correto, não é bom. Contratempos e tudo é motivo para desculpa. E, de fato, pode ser o caso, muitas vezes, como eu estou dizendo. Às vezes acontece mesmo, de muito estresse, de más notícias, de dores e coisas desse tipo. Mas não escapamos do fato de que é constrangedor que explodir de raiva é coisa de touro. E é pecaminoso. Tem livros sobre a questão da ira, da raiva. A Bíblia fala muito sobre isso. E minha pregação não vai ser sobre a ira, que eu acho que eu nem conseguiria abranger numa pregação só. É um assunto sério, muito abrangente, que está conosco praticamente todos os dias, pelo menos a ameaça de um mundo desse tão problemático, nós sediados pela nossa própria carne. Então, a ira é o inimigo constante. Mas eu estou apenas tocando no ponto aqui hoje. Como Salomão tocou, foi na questão da rapidez da ira chegar e na explosividade e coisa desse tipo. Não é indo um pouco mais fundo? Apesar de que eu vou já comentar algo para nós pensarmos um pouco antes de sairmos. Mas a ira é algo muito... pode se tornar facilmente em nós algo muito pecaminoso. Agora, quando Salomão diz não se apresse em ficar irado, pode dar impressão para aqueles que são mais agudos no que estão lendo e que vêm mais perguntas à mente, quer dizer que ele está como que mais ou menos autorizando uma ira não apressada? Não se apresse em ficar irado, então. E se eu ficar irado sem me apressar? Dá, Salomão. É aprovado? É isso mesmo que eu estou pensando? E aqui encontramos algo interessante. Eu não chego ao ponto de achar que ele está autorizando. Mas, sem dúvida, no mínimo, ele não está proibindo qualquer tipo de ira. E, de fato, nem todo tipo de ira é proibida. Aliás, eu vou dizer uma coisa que pode mexer um pouco com vocês. Ira mesmo, na essência, não é pecado. E nem poderia ser pecado. Por quê? Porque é um atributo de Deus. Eu repito o que eu disse no começo da frase. Na essência, ira não é pecado. E nem poderia ser, porque é um atributo de um Deus santo. A ira de Deus é a reação dele, do Criador, um ser santo, soberano, a qualquer pensamento ou ato que fira os propósitos, os princípios dele, e que desobedeça à sua vontade. Ou seja, a ira de Deus é uma reação dele ao pecado. Essa é a ira. E nesse ponto, inclusive, a ira de Deus é um atributo peculiar. Porque só se manifesta como reação ao pecado. Se nunca tivesse havido pecado no mundo, nem de Satanás, nem nos poderes celestiais, a ira de Deus seria um atributo dele potencial. Ele sempre estaria pronto potencialmente para reagir a uma situação que ferisse a santidade e a autoridade e a soberania dele. Sim. Mas se não houvesse pecado, nunca seria concretizada uma situação para levantar a ira de Deus. Então seria potencial, não seria executada. É curioso. Eu fiquei pensando na Nova Jerusalém, que nós pregamos há relativamente pouco tempo lá em Apocalipse, né? Deus jamais vai expressar a sua ira na Nova Jerusalém. Não vai ter pecado algum. Ele próprio estará presente. Será extirpado do nosso coração todo mal, todo pensamento pecaminoso. Ninguém vai ver nenhum traço da ira de Deus lá. Curioso isto. Mas por enquanto, neste mundo que você conhece tão bem, nós conhecemos tão bem, a ira dele é despertada todo dia. Salmo 7 e 11. Deus é justo juiz. Estou em Salmo 7 e 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Por quê? Porque todos os dias dele, a santidade dele é afrontada. As ordens dele são desobedecidas. Deuteronômio 6 e 14, que é uma rememoração da lei dada 40 anos antes, Deuteronômio 6, versículo 14, vemos uma ordem, um mandamento da lei de Deus e uma explicação, ou um adendo. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vós. Eu falei que quando veio a palavra zelo, zeloso, na Bíblia pode pensar em ciúme ou ciumento, tirando o aspecto pecaminoso do ciúme, como nós estamos acostumados, por causa da nossa pecaminosidade. Mesma coisa da ira. Estamos acostumados a pensar na ira em termos de pecado, porque nós estamos acostumados a misturar uma coisa com a outra. Mas se alguém perguntar, ira é pecado? Se alguém disser, não, eu preciso explicar isso. Ciúme é pecado? Aliás, não, o contrário. Ira é pecado? Sim, ira é pecado. Errou. Quer dizer, foi isso. Me enganei. Amigo, ira é pecado? Sim, claro que é. Errou. É não. Obrigatoriamente, essencialmente, não. Ciúme é pecado? Claro que sim. Não. Porque Deus é ciumento. Deus tem ira. Então, nós temos que deixar isso claro. Mas quando nós vamos agir, nós como criaturas que trouxemos muitas coisas do Criador, quando vamos agir dentro de uma linha, de algum atributo dele, que passa para nós algumas coisas, nós deixamos ser misturado, ou essas coisas misturadas com pecado. Aí sim. Então, se caracteriza. Ira é pecado? Claro. Mas é bom ter cuidado, porque é claro, é. Aí chega na Bíblia e está lá. Cheio de passagens da Bíblia sobre a ira de Deus. Puxa, eu não sabia que Deus pecava tanto. Não é pecado ira? Então tem que ter muito cuidado com aquilo que você afirma, especialmente quando é questão de pecado. Tenha cuidado em dizer logo, muito rapidamente. Já aconteceu muitas vezes comigo. Alguém chega para mim e diz: pastor, isso é pecado? Eu digo: não sei. Os olhos. O senhor não sabe se isso é pecado? Disse, não. Não sei. Matar alguém é pecado? Não sei. Vamos para o gabinete conversar um pouquinho. A gente conversa. Aí eu quero ouvir mais sobre o que você vai dizer. Descreva melhor isso, como é isso, qual a situação, quais as circunstâncias. Aí eu vou poder dar uma opinião melhor. E outra coisa, quando eu digo que é pecado, eu estou falando que, obviamente, pecado a Deus. E eu posso falar em nome de Deus em todas as situações? Não. Quando eu estou falando em algo que Deus autoriza nas Escrituras, então é claro que eu posso dizer. Obviamente. Mas muitas coisas não é assim. Ah, eu estou gostando de ouvir isso. Eu sempre achei a Bíblia meio relativa, né? Jeitinho que eu gosto. Cada um acha o que quer. Puxa para lá, você puxa para pular. Vá nessa. Vá nessa de tratar a palavra de Deus como algo assim. Não é assim. É muito mais sério do que você pensa. Apenas precisa-se estudar melhor, examinar melhor, conhecer os preceitos de Deus, o que Deus valoriza, o que Deus não valoriza, de acordo com as revelações dele próprio, né, que você imagina que ele valoriza, isso não vale nada. Mas é o que ele diz. Aí tome estudo bíblico para poder estar bem informado do que Deus não gosta e do que Deus gosta, porque tem muita, muita revelação de Deus sobre coisas que ele gosta, coisas que ele não gosta. Está lá. Agora, se se configura uma situação de algo que ele não gosta, pode ser sim. Claro, é pecado, sim. Por quê? Porque Deus não gosta. Mas uma vez que você está tranquilo de que aquele algo que a pessoa perguntou se é pecado, se de fato se configura como algo que Deus não gosta. Porque Deus disse. Mas vai ter mil situações que você vai dizer, não sei. Aí é Deus é que sabe. Tem situações muito cinza, nem preto, nem branco. Então não é questão de relatividade, você puxa para onde quer a Bíblia. Não, não, você chega ao ponto de dizer assim, pelo que eu estou ouvindo e tudo, é complexa a situação, consulte a Deus, peça que ele oriente a sua consciência. Deus não é vago, Deus não mexe a consciência dele, o que ele pensa para lá nem para cá, ele não estica para lá, esse não é o Deus da Bíblia. Agora, o que eu não posso, nem você pode muito, mas o pastor conhece, o pastor sabe, como se fosse quase um porta-voz de Deus. Não, não é assim, não. Ele tem que estar estritamente ligado com o que Deus diz nas Escrituras, e quando ele der uma opinião, o pastor, o professor, coisa assim, ele tem que estar aqui, com base nisso aqui. Só que vai ter situações em que vai dizer, não sei, não dá para saber. Não tenha receio de dizer isso. Isso não mostra que você não conhece as Escrituras, não. Você não conhece a mente de Deus para poder designar se aos olhos dele alguma coisa é pecado ou não. Há situações assim. Claro que a maioria mesmo é mais fácil. Você diz, não, isso aqui é claro. A situação assim, 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 é pecaminosa, é fácil. Mas não é todas as vezes que isso acontece. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de ser pecado ou não ser pecado. Essa questão da ira, por exemplo, e voltando, então, ao nosso contexto, é muito importante nós nos lembrarmos que Deus tem ira e tem muito. Eu nunca contei. Mas já li há muito tempo que há mais passagens na Bíblia sobre a ira de Deus do que sobre o amor de Deus. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Tem muitas passagens sobre o amor, sobre a ira de Deus, do jeito que tem muitas passagens sobre o amor de Deus. Ou seja, é algo muito, muito claro, explicitamente revelado nas Escrituras. Então, vamos saber o que fazer com a tal desta ira. Salmo 78, É lindo esse salmo, é uma rememoração de várias coisas que Deus fez com o povo, a reação do povo, a reação de Deus e tudo, e fala muito na ira de Deus. Salmo 78, eu vou ler o versículo 21. Ouvindo isto, o Senhor ficou... Eu não vou entrar em cada contexto, porque não vai dar em cada coisa aqui, da história de Israel que aqui comenta. Mas, pelo menos, veja como é constante Deus se irar. Às vezes contra inimigos dele mesmo, às vezes contra o povo de Israel. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Contra quem? Acendeu-se o fogo contra Jacó. Olha, Jacó, um dos patriarcas, neto de Abraão. Puxa. A ira de Deus é a reação de Deus contra o pecado. Se Jacó pecou, ira de Deus contra ele. Versículo 21. Versículo 31. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Situação lá no deserto, contexto aqui, ou seja, contra os judeus, lá que estavam saindo para a terra prometida. Versículo 38. Ele, porém... E essa passagem é bonita, porque ela fala na misericórdia e na ira de Deus ao mesmo tempo. Ele, porém, Deus, né? Que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira. Coisa interessante. Mas a ira de Deus está aí. Às vezes ele não aplica na medida do que ele até gostaria ou teria motivos para. E ele desvia, mostrando aqui um contraste entre a misericórdia de Deus, mais larga, do que a ira de Deus. Mas a ira dele está lá. Foi despertada. E isso, só isso é que eu quero chamar a atenção nesse contexto. 49. Lançou contra eles o furor da sua ira. Mais uma vez. E no 50 também... Deu livre curso à sua ira. Interessante. Disse lá no versículo passado que às vezes ele desvia a sua ira. E às vezes aqui está, como nesse exemplo aqui, deu livre curso, desviou nada. Foi pum, total. Usa como ele quiser. Mas se ira, toda vez que tem pecado. E no 59... Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. E a passagem continua. Seja como for, não esqueça disso. Ira em si não é pecaminosa, porque Deus se ira muito, porque tem muito pecado ao redor dele, por enquanto, pelo menos. Mas... a ira dos homens é diferente. A sua ira é diferente. A minha, a nossa. Porque ela é sempre pecado puro, não. Então, pode ter algo da nossa ira que não é pecaminosa? Claro. Ou pecaminoso, algo que não é pecaminoso? Claro. Se é um atributo de Deus... Então, eu posso estar numa situação de ira em que eu estou imitando a Deus ou me comportando como uma criatura de Deus e que herdei dele algumas características dele. E eu quero justiça e eu gostaria de ver o juízo sendo feito. Pecaram contra Deus. Ou contra outra pessoa, maltrataram alguém. Eu estou muito irado com isto. Ninguém vai dizer, logo, logo, isso é pecado. É ira? É pecado. Não. E aí vem, voltando então, a ira se abriga no íntimo dos tolos. Aqui ele dá uma ideia adicional. Além de ser muito rápido, que o tolo explode, ou arrogante, mas o tolo aqui, ele deixa a ira ficar ruindo o coração dele. Então, ele começa aqui, começa não, ele dá uma dica espetacular para mostrar uma característica da ira que entra na área pecaminosa, na área perigosa, na área que agride a Deus. A ira se abriga no íntimo dos tolos. Então, o tolo deixa a ira ficar roendo o coração. Roendo, fica ali guardada. Ele não sabe se livrar dela, ou não quer se livrar dela, ou gosta de se alimentar daquela ira. Aí vai ter mil situações. E o pecado vai se formando ali, partindo daquela ira, ou vai transformando uma ira que, a princípio, bem no princípio, seria razoável, uma ira justa. Como Deus se ira e não peca nunca? Quantas situações realmente despertam em nós uma ira justa, correta, santa? Primeiro, porque estão ofendendo ao nosso Deus querido. Segundo, porque estão ferindo o nosso próprio senso de justiça, meio torto por causa do pecado aí que está em nós. Mas nós estamos, já somos falando dos crentes, tem o Espírito Santo em si, já tem boas condições de nortear esse tipo de coisa e dizer isso aqui ofende a Deus. E até que não é crente, mas que tem uma consciência, herdou, uma consciência, recebeu de Deus uma consciência que o dirige um tanto quanto, mesmo submerso em pecado, mas o dirige na questão do bem e do mal que Deus embutiu na mente dos seres humanos. Precisa ser crente para ter uma noção de uma ira justa, dizer isso aqui está errado. É um absurdo o que está se fazendo aqui. Não é pecado. É uma reação correta, lícita. Agora, há um passo de se tornar pecaminosa. E aqui, Salomão deu uma característica dela. Para todos nós termos muito cuidado, com característica negativa, para alertar o sinal vermelho aí. A briga no íntimo. Guardou a saída lá. Fica lá, fermentando. Aí já deixou de ser aquela ira justa, santa, correta. Já está se transformando. Aí nós vamos para um texto no Novo Testamento, como eu disse, que iria chegar lá, de Paulo, e que ele não falou de uma maneira igual, mas semelhante e que serve de um paralelo espetacular, Salomão diz aqui em Eclesiastes. Efésios 4 e 26. Diz assim: fiquem irados e não pequem. Na revista atualizada é: irai-vos e não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Essa versão usa muito esse de vocês, que eu acho até exagerado. Algumas vezes eu vou substituir por sua. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Acho que fica melhor, não é errado. Nem deem lugar ao diabo. Aqui fica claro que é possível o crente se irar sem pecado. E eu vou dizer crente e até o não crente. Embora a passagem é para o crente, é uma carta feita para crentes, Mas eu não ouso dizer que toda ira de todo ser humano que não seja crente, e é pecado aquela ira. Não, não posso. Muito provavelmente ela vai se transformar rápido. Mas não posso dogmatizar isso, nem generalizar. Mas vamos pensar nos crentes. Então, é possível um crente se irar sem pecado? Sim. E quando ele completa a frase, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, ele indica uma qualidade da ira sem pecado, ou uma forma de ter uma certa segurança que aquela ira se manteve incontaminada. Não foi misturado com o pecado. Que característica é essa? Rapidez. Um aspecto passageiro naquela ira. Sem tempo para criar raiz de amargura, que é exatamente o problema do tolo, que abriga a ira no seu íntimo. Fica lá, ruminando e fermentando. Aí Paulo, como eu disse, não fala a mesma coisa de Salomão, mas se complementa de uma maneira muito interessante. Salomão diz assim, não se apresse em ficar irado. Paulo diz, quando ficar irado, não demore nesse estado de ira. Entendeu? Não demore a ficar, diz Salomão. Aí Paulo diz, se ficar, se livre rápido dela, ira. Ou seja, ira é algo que nós devemos evitar o máximo que ela chegue. A ideia do paciente, lento em si, zangar, se irritar ou se irar. Lento, demora. Quando se ira é porque tem um motivo, porque procede. A ideia é mais ou menos essa. Então, algo que a gente deve evitar ser dominado por ela ou deixar que ela entre. Tudo bem. Mas se chegar, e quando chegar, porque vai chegar, nós estamos cercados de situações pecaminosas também dos outros, como o próprio Deus, tem ira todo dia. Então, a ira vai chegar. Não continuamente, mas com muita frequência, até você. E quando chegar, faça o possível para que ela vá embora logo. É muito perigoso ter ira e pior ainda, continuar irado. Perigoso por causa da nossa pecaminosidade. Não é perigoso Deus ter ira. Mas, no nosso caso, é. Porque a ira é um terreno muito fértil para todo tipo de pecado. Porque é o caso de pecado. Por que é tão fácil uma ira se transformar em pecado tão rapidamente? O que há com esse atributo de Deus, embora um atributo peculiar, como eu já falei, em que ele existe de uma maneira, ele é explicitado quando ele é provocado. Mas é um atributo de Deus, sem dúvida. E por que ele é tão perigoso para nós? Porque é terreno fértil para todo tipo de pecado se associar com a ira justa. E quando, se nós deixamos associar a nossa ira justa com algum tipo de pecado, misturou e já estragou, já tornou a nossa ira pecaminosa e, por sua vez, causando ira em Deus. Embora a ira que Deus tem contra o crente já foi descarregada sobre Cristo. Não tenho explicado isso aqui várias vezes, mas é outra. Não é que é outro assunto, é uma profundidade a mais que eu não vou entrar hoje. Então, é terreno, a ira é terreno para tu. Ira santa. Eu digo santa, é uma ira correta, uma ira justa. Ela é terreno fértil para todo tipo de pecado. Ódio, que pode pensar como sendo falta de amor.
Eu pensei que ira fosse sinônimo de ódio. Não. Podemos, aí vamos ter que ir nas palavras, qual é a língua que você está usando, a palavra A, B, ou C. É um assunto complicado. Mas, em suma, eu quero colocar aqui ódio no sentido de um sentimento à parte do amor, em que deseja o mal do outro. Isso eu estou chamando de ódio de uma maneira muito assim, simplista. Desejo de vingança. Desejo de vingança. Ela vem forte. O desejo vem forte. Quando vemos uma situação injusta, cruel, que desperta uma ira correta em nós, mas colado, vem o desejo de vingança. Até aí, tudo bem. Porque até o desejo de vingança pode não ser pecaminoso. Se nós conseguimos desviar imediatamente esse desejo para o grande vingador, Deus. E vingança também não é pecado. Porque Deus é vingador. A coleção está aumentando, né? Ira, qual foi a outra? Ciúme. Coisas que a gente tem como pecado em si e não são. Aqui está. Mais uma. Vingança. Amigo, vingança é pecado? Claro! Oh, terrólogo. Não, em si não. Em si. Também tem que ter cuidado. É nada. E esse negócio de ser pecado não, e volta, tudo é muito relativo. Não é assim. Então, ela desperta o desejo de vingança. Até aí ainda vai. Porque eu acho que quem não tem vontade de ver uma vingança sendo feita, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Na pessoa, como é, pastor, dizer que o correto é ter desejo de vingança? Claro. Deus não tem. Agora, você ter o desejo de vingança absolutamente puro, esse desejo, sem entrar um trisco na sua vingança pessoal, em que você se apresenta e se oferece como o vingador, morreu. Aí já virou pecado puro. Esse é o problema. É que é muito sutil, gente. É muito rápido que se transformam em nós os sentimentos, os pensamentos. Mas você querer ver vingança de toda injustiça que se fez nesse mundo? Queira! Queira! E queira mesmo! Pode arder de ira e arder de desejo de vingança, mas você tem que jogar tudo isso imediatamente para Deus. E você tem essa capacidade? Eu tenho? Muito provavelmente, não. Porque o pecado nos atrapalha demais. Então, a probabilidade alta é que nós vamos tropeçar. Mesmo sabendo que Deus é o vingador, que é errado querer ser vingador, a gente sabe isso tudo, mas quando menos veio lá, se fosse eu, se eu ficasse agora chefe daquele camarada, aí, pode parar. Já pegou. É, pastor, assim é muito rápido. É o que eu estou dizendo. Por isso é a ideia de que vingança é pecado. No ser humano, normalmente, é. Até o desejo de se vingar é pecado? É. O senhor disse que não é pecado. Eu disse que o desejo de vingança não é pecado. O desejo de você se vingar é. Quando não é, quando é assim, o meu Deus, esse Deus justo, perfeito, ele vai vingar. Não é que eu desejo, não, é que ele vai. Sabe por que ele vai? Porque ele disse, eu sou o vingador. Esse é um vingador correto, absolutamente preparado para ser vingador.
Então, você desejar e saber que Deus vai ligar é um ato de fé, inclusive, que honra a Deus. Eu sei que tu vais vingar. Agora sabe outro perigo, rápido. Então, senhor, tu vai fazer assim, assim, assim. Oh, como é? Você já está dizendo a Deus como é? É, eu não sou vingador. Deus é o meu vingador. Ah, que bom. Ele vai fazer assim, 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 assim. Bom, de vez em quando eu penso assim, se eu fosse Deus, já me estourou. Que pena, né? É rápido, né? Pois é. Mas se você ficar só nisso, Deus é o meu vingador. Deus é o meu vingador, se você foi de fato injustiçado, que deve ter sido, como todos somos de alguma forma ou de outra. Mas Deus é o vingador de todo injustiçado, correto? E ele vai se vingar como um... Cuidado, 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 como é que ele vai se vingar com cada caso, com cada situação. Apenas fique com as escrituras, quem não tem Cristo vai perecer eternamente, e que ele vai ter certo rigor com certos casos. Fique só até onde ele revela na Bíblia e pare. E pare. Jesus Cristo não gostou de jeito nenhum quando falar no senso de justiça de Deus. Quando, naquela parábola que ele, alguém contratou um para trabalhar 10 horas, o outro para trabalhar uma hora, no fim ele pagou a mesma coisa para um e para o outro. O outro disse, isso não é justo. Aí Jesus, pá! Não é justo? Estou lhe devendo alguma coisa? Acabou-se. Como se dissesse, eu sei porque eu contratei você por uma hora. A uma hora dessa pessoa é muito mais importante para mim, para os meus interesses, do que as 10 horas do outro. Isso é questão minha. Eu julgo, eu avalio. Eu lhe prometi tanto, estou pagando, estou. Então se cale. Receba seu dinheiro, assine aqui e vá-se embora. É isso aí. Então temos que confiar que Deus é o vingador. Então, desejo de vingança está ali colado com a ira. Julgamento do coração alheio. Eu estou irado. Por quê? Porque o fulano fez assim, assim, assado. Sabe por que ele fez? Por isso, isso, isso. Opa! Como é que você sabe que ele fez por isso? Ele disse? Não, mas é óbvio. Ah, é óbvio. Para quem? Sabidão. Para quem que é óbvio que o motivo que fez com que aquele pessoa ou aquela, seja quem for, agiu dessa ou daquela forma? Quem disse? Mas, então, você vê como a ira, ela atrai tentações de pecaminosidade. Não pode julgar o coração do outro, não pode. Agora, mas eu posso julgar o ato. É, o ato, sim. A própria Bíblia diz. O ato, que você viu a pessoa fazer e tal, mas não entra nos motivos, não. E mesmo o ato, às vezes, ele pode se transformar de uma forma diferente. A própria justiça é assim, dependendo da motivação de circunstância ou coisa desse tipo. Vontade de ser juiz. Vontade de ser juiz. Eu queria fazer assim, eu queria fazer assado. Isso não é uma vontade saudável. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Todos nós. Especialmente na calada da noite, ali, enquanto o sono não chega. Ah, se eu fosse presidente, se eu fosse governador, se eu fosse o Jeff Bezos, não sei quantos bilhões de dólares. E eu faria assim, eu faria assim, eu pegaria aquele fulano ali e eu dar um tranco nele, usar o meu poder e fazia daquele jeito, e fazia daquele outro juiz de tudo e de todos. Só Deus é juiz. É pecaminoso você querer ser juiz, a não ser que você seja juiz mesmo, de profissão, de acordo com a lei, e exercendo honestamente, claro, as suas obrigações como juiz. Obviamente não estou falando disso. Em suma, eu quero encerrar. Seja lento em se irar. Isso é ser paciente. Uma das coisas de ser paciente. Seja largo em ouvir críticas. Lembrando-se do arrogante, né? que não gosta de ouvir, não é largo. Seja largo em ouvir. Ah, pastor, mas eu sou. Você? É. Sou largo em ouvir críticas. Muito bom.
Aí. Sim. Construtivas, né? Não. Qualquer uma. Ah, bom. Ah, não. Peraí. Uma crítica que venha só... Aí já mostrou a largueza dele. Então, largueza só em crítica construtiva é bom demais. Porque com crítica construtiva a gente devia pagar para ter. Não é só ser largo, devia pagar. Está no quadro da igreja. R$50 por cada crítica... 50 é meio muito, né? Não sei sua condição, né? Mas tem uns que deviam pagar 500. Né? Por uma crítica construtiva, porque vale ouro. Então você acha grande coisa ser largo para críticas construtivas. Não, não. Você tem que ser largo é para crítica destrutiva. Eu tenho que gostar de crítica destrutiva. Eu disse gostar. Não bote palavra na minha boca, não. Por favor. Eu disse ser largo. Largo. Só isso. Saber lidar com a situação. Não precisa aceitar a crítica destrutiva. Não precisa dizer... o fulano tem razão, mesmo que a crítica dele é injusta. Não, não precisa aceitar esse tipo de coisa, não. Mas não é para ser como o tolo que explode logo e como arrogante que não aguenta ouvir aquilo. Logo. Calma, saiba lidar, tenha paciência que aquele crítico pode ser que passe a situação dele, passe de estar ao seu lado. Pode ser que um dia ele... de alguma forma, se toque, eu sei lá, faço o que é correto, chamo para conversar, confronte biblicamente, tudo isso, tudo bem. É terrível crítica destrutiva, é horrível, é um pesadelo. Quem já passou por isso sabe, claro, mas por isso não precisa ter largueza e ter o direito agora de explodir toda vez, não, de destruir o outro, de querer se vingar, não, 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 não. Não. Seja largo com as críticas. Não seja arrogante, se achando tal que não suporta ouvir o que não gosta. E quando a ira chegar, que seja uma ira parecida com a de Deus. Santa, despertada porque alguém feriu os princípios dele, Deus, cheia de justiça e que nunca exclui o amor e a misericórdia. Nunca exclui. Que não seja uma ira nascida de uma explosão. E mesmo assim, que vá embora logo. Porque é uma visitante no seu coração de altíssimo risco, como eu já comentei. Pode até ter surgido de uma maneira justa e correta, mas rapidamente ela pode se contaminar. Alto risco. Máscara contra a ira. Todo tipo de precaução. Se livre dela. Você tem uma noite. De acordo com Paulo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você tem até o fim do dia. Se livre dela. Não que é pecaminosa em si, pode não ser ainda, mas a chance de se tornar é muito alta. A melhor maneira de lidar com essa questão de ira, a melhor maneira é entregar ao Senhor Jesus Cristo o assunto. Não tem maneira melhor. Senhor, eu estou com ira. Eu não sei o que é justo, o que é pecaminoso. Já estou todo embolado aqui. Enquanto eu vim me dirigir para essa oração, e agora que estou orando, já entraram coisas na minha cabeça, não me responsabilizo. Me ajuda. O que for justo desta ira, que de fato tem a tua aprovação, sempre a teu louvor. E se eu desejo e desejo uma vingança, que seja a tua vingança. Está contigo. a forma de tu vingar, o tempo que tu vais vingar, tu, eu não sei, não me compete saber, Senhor. Eu só quero uma coisa, descansar no, nas tuas mãos e não alimentar esta ira aqui dentro como um tolo, fomentando aqui dentro. Não quero. E chegar amanhã, acordar com esta ira, e depois de amanhã com ela ainda, e daqui a um ano ainda com ela. Não, Senhor, por favor, me livra rapidamente dela. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a lidar com esta situação tão delicada que é a ira em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.